voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
A sessão imperial, como foi chamada a primeira sessão ordinária do Senado Brasileiro, foi aberta às 11 horas da manhã do dia 6 de maio de 1826. A mesa, ainda interina e presidida pelo senador Marquês de Santo Amaro, nomeou a delegação de senadores e deputados que iriam recepcionar o imperador Dom Pedro I e conduzi-lo ao trono, de onde faria a sua primeira fala à Assembleia Geral. Foram então indicados os senadores Barão de Lorena, Barão de Cairu, Barão de Valença, Francisco Carneiro de Campos, Jacinto Carneiro de Mendonça e Luiz José de Oliveira. Ao meio-dia chegava o imperador Dom Pedro I. No seu discurso, ele lamentava o fechamento da Assembleia Nacional Constituinte em 12 de novembro de 1823, mas ressaltava o fato de o Brasil estar com uma Constituição que garantia a harmonia entre os poderes e que permitia o funcionamento do Senado e da Câmara dos Deputados. Enaltecia o fato de o território estar todo em paz, com exceção da província Cisplatina, lamentando o levante ocorrido e que culminaria com a independência da região, que seria batizada de República Oriental do Uruguai. Dom Pedro I usou ainda o seu discurso para explicar a situação de Portugal, onde a morte de Dom João VI havia colocado a coroa nas mãos de Dom Pedro I. Mas o imperador do Brasil, para não sair do novo país, passara a coroa à sua irmã Maria da Glória, coroada como rainha Dona Maria II. A solução de Dom Pedro I resultaria mais tarde na usurpação da coroa por seu irmão Dom Miguel, o que levaria a uma guerra entre os dois irmãos, com a vitória de Dom Pedro. Em seguida, o imperador fez algumas recomendações à Assembleia Geral e lembrou das responsabilidades dos deputados e senadores na educação, nos recursos públicos, na elaboração de boas leis e na revogação daquelas que prejudicavam o país. 15 minutos após iniciar o seu discurso, Dom Pedro I encerrou a sua fala. Na sequência, o Visconde de Santo Amaro encerrou a sessão, alegando que, como era uma sessão imperial, nenhum outro tema seria tratado naquela reunião. Após a rápida sessão de 6 de maio, os senadores voltaram a se reunir no dia 8 do mesmo mês. Era a sessão para a escolha da primeira mesa diretora do Senado Brasileiro. A eleição começou com a decisão sobre o cargo de presidente da Casa. 6 senadores receberam votos, mas nenhum deles conseguiu a maioria absoluta, que naquela sessão era de 16 votos, uma vez que apenas 31 senadores estavam presentes. A discussão então se deu sobre se havia a necessidade de se fazer uma segunda votação entre os dois mais votados. Baseados em decisões de assembleias de outros países e no fato de que esta não era uma matéria presente na Constituição e como ainda não havia um regimento interno para o Senado, ficou decidido que haveria uma segunda votação entre o Visconde de Santo Amaro e o Marquês de São João da Palma. Ao final, foi eleito o Visconde de Santo Amaro como o primeiro presidente do Senado do Império, ele que já exercia o cargo interinamente desde as sessões preparatórias. O Marquês de São João da Palma foi eleito vice-presidente da Casa. Eleitos o presidente e o vice, a vez era dos secretários. Mas, mais uma vez, a falta do regimento levantou uma discussão, desta vez sobre o número de secretários, se 2 ou 4, e se com ou sem suplentes. O primeiro a falar foi o Visconde de Barbacena. Para ele, o regimento interno deveria prever o número de 4 secretários, mas, naquele momento, a primeira mesa diretora deveria ser composta por apenas 2 secretários. Já o Visconde de Caravelas defendia que fossem mais de 2. Segundo ele, assim, o Senado estaria de acordo com a Constituição. A decisão final foi pelo número de 4 secretários, que seriam eleitos conforme a sua votação no plenário do Senado. Ou seja, o mais votado seria o primeiro secretário e assim por diante. Desta forma, foi eleito para primeiro secretário o Visconde de Barbacena, para segundo, o Barão de Valença. O terceiro secretário foi o senador João Antônio Rodrigues Carvalho e o quarto, o senador Francisco Carneiro de Campos. A característica de casa nomeada e vitalícia cercou o Senado Imperial de desconfiança por parte da população brasileira. O professor de ciência política, Octaciano Nogueira, da Universidade de Brasília, relata que o primeiro Senado era composto por pessoas muito próximas de Dom Pedro I. Eram cortesãos, palacianos, adeptos do partido português, ou, segundo outros historiadores, nobres dados mais ao absolutismo que à monarquia constitucional. Ou ainda, como explica o professor de História da Universidade de Brasília, Estevão Rezende Martins, defensores da dinastia dos Bragança.
O Senado é uma espécie de câmara de repercussão, sempre teve um traço conservador, ou seja, pela maneira como os senadores são indicados e as suas origens, o Senado compõe-se de pessoas afinadas com o poder do imperador, dificilmente entram em choque com o imperador, quase sempre são pessoas que logo no início tinham uma tendência a defender a legitimidade da dinastia de Bragança para que o Brasil não sofresse uma ruptura muito grande, tentasse evitar que houvesse uma republicanização dos costumes, que é uma das grandes preocupações de Dom Pedro I. Quando isso se torna um impasse, o Senado não consegue, digamos, amortizar o choque entre o imperador e as classes políticas, que, digamos, desemboca na abdicação de 1831.
A professora da Universidade de São Paulo, Mônica Dantas, confirma a tese de que o Senado do Império era visto como uma casa conservadora e que servia de apoio ao imperador.
Primeiro, ele usa, na verdade, fortemente das suas prerrogativas na seleção do Senado, no primeiro reinado, e o Senado, então, acaba sendo visto como uma câmara de apoio quase que total e restrito, né, às políticas do Dom Pedro I. Claro que você tem algumas figuras dissonantes, como, por exemplo, o caso do senador Vergueiro, né, que virou senador em 28. Isso começa a se alterar, obviamente, na regência. O Senado vai ser sempre visto como uma câmara, como uma casa conservadora, sempre mais ligada às políticas do governo, né, do que, obviamente, a Câmara dos Deputados.
Porém, mesmo sendo caracterizado como conservador, o Senado exerceu um papel importante no primeiro reinado, que durou até a abdicação de Dom Pedro I em 1831. A Câmara Alta Brasileira foi responsável pelo equilíbrio do jogo político, formando, como já dissemos, um contrapeso entre o poder imperial e as vontades populares expressadas pela Câmara dos Deputados. O Marquês de São Vicente, ao analisar a Constituição de 1824 e a representação do Senado, escreveu a seguinte passagem.
A sociedade tem dois grandes interesses sempre em ação, o da conservação dos bens que goza e o do progresso. Tem também sempre em movimento os interesses das localidades e o interesse geral. A Câmara dos Deputados é a representação ativa do progresso, dos interesses móveis. O Senado é outro órgão, outro ramo essencial do poder legislativo que, sem opor-se àquela representação, quando suas vistas forem bem fundadas, deve, fora disso, ser o representante das ideias conservadoras e do interesse geral como predominante.
O primeiro reinado termina com a abdicação de Dom Pedro I em favor de seu filho, ainda menor de idade, Dom Pedro II. O ato de abdicação escrito pelo imperador foi levado à Assembleia Geral no dia 7 de abril de 1831 pelo brigadeiro comandante das armas Francisco de Lima. Foi entregue ao presidente da sessão, o senador Marquês de Caravelas, que fez a leitura.
Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara.
Começava assim o período da regência, que duraria até 1840, com a declaração de maioridade de Dom Pedro II. O Senado, durante os governos regenciais, é o tema do próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Você acompanhou o 10º programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dal Moro. Participações de Frank Silva, Adriano Faria, Nilo Bairros e Ivan Godoy. Edição Beatriz Mendonça. Trilha sonora e produção musical Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares. Uma produção da Rádio Senado. Direção Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.